Se ontem houve uma reunião entre a empresa de transporte coletivo de Maringá, a prefeitura municipal, e a principal discussão nessa reunião é para tentar melhorar a qualidade do transporte coletivo na cidade, inclusive com uma tentativa de mudar a finalidade do Fundo Municipal de Transporte de Maringá. Mas também foi apresentada uma planilha dos usuários do transporte coletivo, que um dos dados que chama a atenção é a gratuidade. Os que andam no transporte coletivo sem pagar pelo passe, que são idosos e deficientes. Um crescimento significativo, principalmente entre outubro de 2014, outubro do ano passado, e fevereiro deste ano. Um aumento no número de idosos, de 27.509 para 414.483 agora em fevereiro, no mês passado. E sobre o transporte coletivo, sobre esses números, a melhora do transporte coletivo na cidade, eu converso agora com o Roberto Giacomelli, que é administrador executivo da TCCC, Transporte Coletivo Cidade de Canção, que presta o serviço de transporte coletivo em Maringá. Senhor Giacomelli, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, seus ouvintes.
Quando se fala da presença da gratuidade dentro do transporte coletivo, a gente tem aqui, eu queria começar a nossa conversa sobre isso, numa planilha apresentada, inclusive, pela empresa que o senhor representa, o crescimento significativo do número de gratuidades. Isso é um aumento de usuários ou é o controle que agora passou a ser feito?
Na verdade, a Prefeitura Municipal exigiu que fosse feito um cadastramento de todas as gratuidades do sistema, seja ela dos deficientes físicos, auditivos, visual, e também os idosos, né? E, por consequência desse cadastramento, passamos a contabilizar esses números. E a gente observa que ele vem crescendo desde dezembro, quando nós iniciamos todo esse processo, e chegamos ao mês de fevereiro com 414 mil gratuidades transportadas nesse período, né? E a tendência, pela experiência da gente, pela quantidade de cadastramentos já realizados, que esse número pode crescer ainda mais, Gilson.
O que isso significa no peso do custo do transporte coletivo?
A gratuidade está pesando em torno de 18%. Se nós considerarmos estudante, que também não paga pelo serviço, e mais as gratuidades, isso pode chegar em 25,5%. As gratuidades dos idosos deficientes, eu acredito que não vamos bater na casa de 20%, 25%.
Então significa que existe um repasse desse custo para quem paga?
Sim, o transporte público, toda e qualquer gratuidade que é gerada, ele acaba sendo influenciado e vai para o custo direto da tarifa. Ou seja, o empresário que paga o transporte ou as demais pessoas que fazem uso estão pagando pela gratuidade.
Como é que se administra isso dentro da empresa de transporte coletivo?
Olha, é uma questão assim, que merece toda a atenção por parte da empresa e por parte dos gestores. Por parte da administração pública. Nós não tínhamos essa contabilidade de gratuidades até então. Eu acredito que a partir desse momento, a Prefeitura Municipal poderá, com esses dados, criar mecanismos de buscar subsídios para o serviço, ou seja no governo federal, ou seja em governo estadual, ou seja em governo municipal, formas de subsidiar e, por consequência, fazer com que a tarifa seja menor. Então, a gente entende que é uma boa oportunidade de que a sociedade saiba dessas gratuidades, o peso que ela representa no custo tarifário e como administrar isso pensando em reduzir a tarifa.
A condição do transporte coletivo foi discutida também nessa reunião, inclusive a discussão sobre o Fundo Municipal de Transporte de Maringá, uma tentativa de fazer com que o fundo, que é voltado quase que especificamente para a educação, esteja também voltado para a educação, claro, no transporte coletivo, ele seja utilizado também para criar meios para melhorar a qualidade do transporte coletivo. Na opinião do senhor, o que falta para o transporte coletivo em Maringá ser o meio de transporte mais utilizado pela população?
Eu acredito que o principal seria a gente priorizar o transporte público, como a própria lei de mobilidade já estabelece, onde o individual não teria prioridade sobre o coletivo. É um passo bastante importante e que a administração tem que pensar muito forte nisso. E essa questão tarifária também é uma preocupação muito grande, porque, como eu disse, as gratuidades oneram o sistema. E, por consequência, a tarifa acaba afugentando o passageiro do sistema. Então, eu acredito que é uma ação conjunta de buscar a priorização do transporte público com a redução tarifária através de subsídio municipal, federal e assim por diante.
O senhor considera que o aumento do subsídio seria uma saída? Por exemplo, em alguns países existe a tomada de se ter o transporte coletivo de graça para toda a população, com o controle do uso, por exemplo, pelas pessoas, mas o transporte não ter custo para a população. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, eu acredito que essa pode ser uma das opções. Eu não sei se o Brasil tem capacidade de assumir esse custo. Logicamente que isso é perfeitamente possível, desde que tenha capacidade financeira do município, ou mesmo governo federal, subsidiar. É um serviço público essencial e pode ser uma ideia interessante de ser tratada. Logicamente que isso vai ter um peso bastante considerado para os governos, né?
A circulação de ônibus numa cidade como Maringá, conforme a cidade é hoje organizada na sua logística urbana, é difícil, complica muito no custo do transporte?
Nos últimos anos, nós tivemos esse fenômeno de venda de automóveis e de motocicleta no Brasil, né? Foi uma matriz que foi escolhida, que ela vai contra o transporte público coletivo, né? Eu acredito, como eu já mencionei, que a única forma de você fazer com que a gente tenha um serviço mais eficiente é priorizando. Então, eu entendo que Maringá é uma cidade realmente planejada, tem todas as condições de mirar esse objetivo, né? Mas tem que realizar, temos que sair do chão, porque caso contrário, a eficiência ela some. Porque não basta você fazer só investimento em frota, mas se você não tem um tempo menor transportado, né? O menor tempo de viagem transportado, né? Então, eu acredito que Maringá tem que pensar muito rapidamente na questão de priorizar o transporte público.
Canaleta para ônibus exclusivamente, é uma saída? Tem pouca? Como é que a senhora avalia isso na cidade?
Olha, é a grande saída. Ou seja, faixa exclusiva, ou seja, corredor exclusivo, ou seja, faixa preferencial, qualquer uma delas será bem-vinda para o transporte público. Porque o que nós vendemos para os nossos clientes? Tempo de viagem. E como eu mencionei, quando você concorre com o automóvel, com a motocicleta, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, o ônibus fica prejudicado. Ou seja, as pessoas que fazem uso do transporte público têm seu tempo de viagem prolongado e, por consequência, ela perde o interesse de fazer uso desse serviço.
O senhor tem conhecimento de uma pesquisa sobre a intenção de uso do transporte coletivo por parte da população? Quais são os destinos que a população mais procura no transporte coletivo? Onde a pessoa está? Para onde ela gostaria de ir com o transporte coletivo?
Em Maringá, sim. Essa é a pesquisa de origem e destino. É uma pesquisa que ela te indica onde a pessoa sai e qual é o destino dela. Maringá ela tem uma concentração muito forte no centro da cidade. Certamente pelo comércio, pelos bancos, pela prefeitura, pelo fórum, nos serviços de uma forma geral que está concentrado na cidade. Então a pesquisa de origem e destino em Maringá indica muito fortemente o centro da cidade.
E no caso dos bairros, por exemplo, hoje seria preciso fazer uma reacomodação de linhas da própria lógica do transporte?
Eu acredito que sim. Maringá já fez um trabalho quando da licitação. Isso ficou claro que tem uma necessidade de alterações, de mudanças, para que a gente possa buscar a melhoria do serviço. Mas passa necessariamente por priorizar o serviço. Maringá é uma cidade que cresce muito rapidamente e eu acredito que a administração terá que pensar muito fortemente nessa possibilidade de fazer com que o transporte seja mais eficiente. Então, ele passa necessariamente por mudança de linhas, por talvez construção de mais terminais, um terminal no centro da cidade com mais qualidade e que possa atrair aquele público que está saindo do serviço.
A gente tem no país, se Maringá não é diferente, uma redução do número de passageiros ao longo do tempo. Parece que as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo, por mais que agora, no caso da gratuidade, cresce. Essa perspectiva, se fôssemos fazer políticas adequadas para o uso do transporte coletivo, na opinião do senhor, não sei se o senhor tem esse levantamento ou fez alguma projeção, qual seria a possibilidade do aumento do uso do transporte coletivo com políticas mais adequadas para incentivar o transporte?
Olha, eu vejo assim, Maringá é uma cidade que cresce na horizontal, muito fortemente, né? Ela cresceu pelo menos nos últimos anos. Isso gera uma obrigação de você fazer mais investimento em frota, mais quilometragem, mais mão de obra, e isso acaba por onerar os serviços, né? Eu acredito que a única forma de fazer com que nós tenhamos mais passageiros seria criando essas possibilidades de menor tempo de viagem. Então, a Maringá necessariamente passa por um estudo de criar essas possibilidades e fazer que a gente possa atrair aquelas pessoas que saíram e voltar para o sistema. Logicamente que o automóvel e a motocicleta é uma concorrência quase desleal, mas a cidade tem que pensar em priorizar o que é essencial.
Quando o senhor fala desleal a concorrência do carro, da motocicleta, por quê?
Veja bem, o automóvel, além do conforto que ele te dá, né, ele te dá uma dinâmica de tempo de deslocamento muito grande, e a motocicleta também. Mas aí que entra políticas públicas de fazer com que o transporte seja eficiente, seja rápido. Como eu mencionei, o que a pessoa ela necessita? Menor tempo de viagem. E, na verdade, nos últimos anos nós perdemos essa capacidade. Então, eu quando eu falo que automóvel e motocicleta é realmente um concorrente leal, é em face disso. Porque Maringá dispõe de uma frota novíssima. A empresa reinveste muito forte nisso, até porque tem obrigação contratual. Mas isso não está resolvendo. Então, nós temos que fazer uma política de priorizar o transporte público e buscar mecanismo que a tarifa possa ser a menor possível. E aí entra a questão das gratuidades. Porque as gratuidades oneram demais o sistema. Nós estamos falando de 25% a mais de custo. Então, eu faço um paralelo. Se nós tivéssemos subsídio para toda a gratuidade, a tarifa em Maringá não seria R$2,35. Ela seria R$2,05. Certamente, uma tarifa de R$2,05 poderia dar muito mais gente para o sistema.
Mas aí você tem a população sempre reclamando que tem sempre os que têm o tratamento diferenciado. Isso é ruim? O senhor acredita que é muito melhor ter todo mundo pagando menos do que ter alguns que não pagam?
Eu acredito que se todos pagassem, certamente as pessoas estariam em uma condição igualitária. Não diria que está hoje. Não é justo, na minha opinião pelo menos, que essas gratuidades sejam estendidas para algumas categorias e em detrimento daquela pessoa que menos pode, que está lá na ponta da vila. Essa é uma visão pessoal que eu tenho. Uhum. Então, quando você divide o custo para todos, todos pagam menos.
Uma última pergunta. Essa gratuidade, vamos pensar no caso dos idosos ou deficientes, ela pode ser utilizada de forma equivocada? Ou seja, tem gente explorando essa situação, tentando se beneficiar com ela de forma irregular?
Essa é uma preocupação, Gilson, que empresa e prefeitura municipal, como gestora do serviço, tem que ter a partir desse momento, a partir dessa implantação. Contabilizar, nós vamos conseguir contabilizar. Nós temos que se preocupar efetivamente com as fraudes. E aqui eu peço, aquelas pessoas que observarem ou saberem que existe fraude no sistema, tem que denunciar. Não é certo, não podemos admitir que o serviço público de transporte coletivo seja onerado por conta dessas fraudes. Então, realmente, é uma possibilidade que existe, mas que nós temos que estar muito atentos.
As pessoas que tiverem uma informação sobre fraude, denunciariam para quem? Como?
Olha, tem o telefone 156 da Prefeitura Municipal, que atende todo e qualquer tipo de reclamação, né? E nós temos 0800 também da empresa, que pode ser um caminho para que a gente tenha uma possibilidade de proibir as fraudes que porventura surgirem.
Esse 0800, o senhor tem o telefone completo ou não?
0800 44 40 43.
0800 44 40 43, é isso?
Isso,
Senhor Roberto Giacomelli, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Justo, se você me permitir mais um tempinho,
claro.
Não sei se é possível.
Sim.
Eu gostaria de fazer mais dar mais uma informação para a população de Maringá. Com esse cadastramento das gratuidades, nós já atingimos um número de 31 mil pessoas cadastradas na categoria idosos e 2.300 na categoria dos deficientes. Gostaria também de relatar aqui que se todas essas pessoas fizessem uso duas vezes por dia do transporte público, nós teríamos 66 mil viagens dia, que pode transformar em 30 dias em quase 2 milhões de pessoas transportadas, ou 2 milhões de viagens. Que isso poderia significar 50% do custo do sistema. Então você imagina que ainda nós corremos esse risco, se todos usarem todos os dias, o quanto que vai pesar no transporte público? Ou quanto isso já pesa no transporte público?
Então, agora me interessei por uma coisa. O senhor falou que se nós tivermos o uso de duas vezes por dia de todos que têm a gratuidade, o senhor está colocando que existe hoje no sistema, ele ficaria quantos por cento?
Nós teríamos 66 mil viagens por dia.
Certo.
Se eu transformar isso, se eu multiplicar por 30 dias do mês, nós teríamos quase 2 milhões de passageiros transportados gratuitamente. Isso limitaria 50% de todo o passageiro transportado. Ou seja, se isso acontecer e se for subsidiado, a tarifa poderia ser metade do preço que é hoje. Essa que é a grande preocupação e é uma grande questão que a gente vai ter que analisar mês a mês agora com essa contabilidade dessas pessoas sendo transportadas.
Então significa
que... O tamanho, a grandeza que é a gratuidade, entendeu?
Entendi. E é significativo. É preocupante.
É preocupante.
Senhor Roberto Giacomelli, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela conversa aqui com a gente na CBN.
Gilson, estamos à disposição. E esse é um assunto que interessa a todos. Interessa a empresa, a prefeitura, a sociedade. E é muito importante debater e utilizar o espaço de vocês. Muito obrigado.
Conversei com o Roberto Giacomelli. Ele representa, ele é administrador executivo da Transporte Coletivo Cidade de Canção. Agora, no final, um dado que ele trouxe para nós, que é a quantidade de pessoas que utilizam de forma gratuita o transporte. Se elas forem utilizar duas vezes por dia, 30 dias por semana, 2 milhões de usuários circulando o transporte coletivo no mês, o que representa aí 50% do custo operacional do transporte coletivo. Aí ele colocou que se isso ocorrer, se isso chegar a ocorrer, a tarifa poderia ser metade se todos pagassem.